Bom, muito bem. Então, na aula anterior, nós estamos examinando como parte de uma sequência de problemas para ilustrar as dificuldades e as técnicas de mecânica quântica. Nós estamos estudando o oscilador harmônico bidimensional. A figura do potencial dele está descrita aqui. Isso aqui é o eixo do potencial. O potencial é um paraboloide de revolução aqui. Eu estou assumindo que o oscilador é isotrópico, eu mesmo cai em qualquer direção. E temos aqui o nosso eixo x, y, e uma partícula aqui nesse plano está sujeita a esse potencial. Vai ser descrita alternativamente ou por suas posições cartesianas, coordenadas cartesianas x e y, ou por r θ, do jeito que está descrito aí. A gente, usando coordenadas cartesianas, foi o que a gente fez da última vez, a gente aprendeu alguma coisa sobre esse problema. A gente aprendeu, por exemplo, que os estados, os altos estados da energia, os estados de energia bem definidos aqui, podem ser escritos como produtos de polinômios. Você tem polinômios exponencialmente amortecidos. E você tem esses polinômios para x e y, coisas como hn1 de x e hn2 de y. E você faz produtos desses dois polinômios. As soluções desse problema podem ser reduzidas a produtos de soluções de problemas unidimensionais. E a parte amortecida sempre envolve um x2 sobre 2, um exponencial gaussiana com esse x2, que é alguma coisa associada ao raio aqui. Por exemplo, a gente viu que o estado fundamental pode ser escrito da seguinte forma, em termos de coordenadas cartesianas, é simplesmente alguma constante, que eu vou chamar de A00 aqui, ele vale menos x2 sobre 2. É simplesmente esse fator de amortecimento. Ou seja, é a própria gaussiana centrada aqui no eixo de potencial, onde esse xi é escrito em termos do R da segunda forma. É simplesmente uma constante aí que envolve as constantes físicas do modelo, vezes aquilo, certo? A gente também aprendeu, vezes o R. A gente também aprendeu que os níveis de energia, eles vão ser igualmente espaçados, vão ser dados por um n mais 1 H cortado ômega 0, onde esse n é a soma do n1 com n2, onde o n1 é de uma das dimensões, o n2 das duas dimensões, da outra dimensão, e ele é alguma coisa que vai de zero até o infinito por números inteiros. Bom, então a gente aprendeu alguma coisa. A gente tem pelo menos o estado fundamental, tem outros estados que a gente pode fazer construindo eles desse jeito, tá certo? Fazendo produtos de dois desses polinômios de Hermite, que a gente viu nas aulas anteriores, serem a solução do problema unidimensional em cada uma das direções independentes. Então, a gente tem motivos para acreditar que, se eu fizer isso em coordenadas polares agora, tá certo? A cara geral da solução deve ser isso, deve ter algum tipo de função com um número finito de máximos, mínimos e zeros, como são esses polinômios, e um fator de amortecimento exponencial envolvido nisso, tá certo? Por que fazer isso em coordenadas polares? Bom, primeiro, fisicamente, tá certo? É mais razoável, num sistema simétrico como esse, usar as coordenadas que revelam a simetria, o que representa melhor a simetria, tá certo? Então, isso parece a forma mais apropriada de se fazer as coisas, tá certo? Em particular, porque quando a gente for tratar o problema desse jeito, ao contrário do que estava acontecendo aqui, o que estava acontecendo aqui é que nós estamos obtendo certos altos estados da energia. São estados com energia bem definida. Mas eles não necessariamente têm um momento angular bem definido. Eles certamente têm um momento angular envolvido nisso devido a essa variável angular. Então, o que a gente vai obter resolvendo ele dessa forma são altos estados, tá certo? Altos estados simultâneos de E e de L, que é o momento angular. ao longo aqui do eixo do potencial, sabe? Medido aqui ao longo do eixo do potencial. Então, nós vamos obter estados que, ao mesmo tempo, têm E e momento angular, ambos bem definidos. Okay? Bom, agora, como é que a gente vai tentar adivinhar isso? Certo? Bom, a gente já tem uma forma para algumas das soluções, para algumas soluções desse problema, que são esses produtos de polinômios aqui. Certo? Então, é razoável esperar que haja alguma função na frente disso aqui. Isso aqui já depende apenas do R, certo? Porque esse Q aqui só depende do R, não depende individualmente de x e y. É alguma coisa que já deu o x2 mais y2 é que deu esse Q, que é o R. É razoável esperar que isso aqui possa ser reescrito, ou que existam outros estados no qual a função que está aqui na frente, está certo? Tem um número finito de zeros, máximos e mínimos locais, pelos motivos que já foram estudados anteriormente. Aparentemente, esse é uma correlação entre esse número de zeros e os níveis de energia. Certo? Então, eu preciso que haja, dado um certo nível de energia, isso corresponde a um N infinito, e essas funções devem, então, ter números finitos de zeros, mínimos e máximos locais. Então, essa é uma expectativa razoável. Além disso, uma vez que o próprio estado fundamental nós já mostramos que depende dessa forma, aliás, a gente viu que todos os estados, tá certo? Independente de qual N que você escolhe aqui lá, dá sempre esse fator de amortecimento. Então, a gente tem a expectativa de que o fator de amortecimento seja precisamente esse mesmo, que já está aí, com esse mesmo Q que já está escrito aqui, tá certo? Ou seja, eu tenho uma expectativa muito clara sobre como devem ser as soluções se eu reanalisar esse problema inteiro em coordenadas polares. Bom, acontece que um produto de polinômios aqui, um de x e outro de y, nem sempre pode ser simplesmente reescrito em termos de R e θ, tá certo? Dependendo de que polinômios, como é que isso aqui surge, pode ou não ser possível escrever esse polinômio como um polinômio em R. Então, a gente não sabe se isso é possível sempre, certo? Ou seja, nós não sabemos se as soluções realmente existem em todos os casos. Acontece que, numa boa parte de casos, de fato, acontece que essas soluções existem, mas não em todos os casos. Então, a gente não vai conseguir fazer todos os casos, vamos fazer pelo menos alguns casos particulares em detalhe e vamos abordar um certo subconjunto de todos os casos possíveis. Então, para expressar isso de uma forma clara, aqui eu vou assumir que a solução, quando escrita em termos, nós vamos ver que em vez de n, n1 e n2, do jeito que está aqui, nós vamos ter dois outros números, que vão ser n, o índice da energia, esse n que aparece aqui, e um l, que é o índice do momento angular, que a gente já viu aparecer antes, que eu chamei de l. E agora eu vou encarar isso como uma função de r θ, e vou me perguntar, então, se existem funções desse tipo que satisfaçam a equação diferencial, equação de Schrödinger, independente do tempo, ou seja, são estados com energia bem definida. Eu vou assumir que eles têm a seguinte forma: alguma constante de normalização, que eu vou sempre ignorar nessas discussões, e alguma coisa que eu vou chamar de PNL aqui, que possivelmente é um polinômio, mas eu vou ter que mostrar que ele é. Não estou ainda realmente assumindo que ele seja simplesmente um polinômio. Ele vai ser escrito em termos dessa variável Xi aqui, que depende só do R. Vai estar amortecido pelo fator de amortecimento exponencial e vai ter aqui uma parte angular que eu vou chamar de ILθ. A gente vai ver que essa é a solução angular, que nós já vimos isso em outros casos, aparece dessa forma. Então, isso é a nossa hipótese de trabalho. Vamos fazer uma hipótese de que as soluções têm essa forma e vamos mostrar que, em muitos casos, de fato, ela tem essa forma e a gente pode achar as soluções. Mas não em todos os casos. Então, de certa forma, no final, essa aula vai ficar um pouquinho aberta, porque eu não vou poder resolver tudo, tá certo? Com isso, a gente vai agora, então, tratar esse problema em coordenadas polares e introduzir de novo o conceito, além da energia, tá certo? O conceito do momento angular, L maiúsculo, que seria o momento angular dessa partícula quântica em torno desse eixo de simetria do potencial, ou em termos do plano onde a partícula está, em torno da origem, não é? Lá em torno da origem. Então, vamos tentar realizar esse programa usando as técnicas que foram desenvolvidas até aqui, foram pelo menos descritas até aqui, e ver quão longe a gente consegue. Então, a primeira coisa que a gente sabe é escrever a equação de Schrödinger para esse sistema. Nós já fizemos isso antes, então vamos repetir aqui. Eu tenho aqui o Laplaciano bidimensional aplicado numa função que vai ser agora uma função de Rθ. Depois eu tenho o termo do potencial, que a gente pode escrever assim, onde seu ωzero é a frequência do oscilador clássico correspondente. Aqui tem um R2, vezes que é a dependência do potencial com o raio. E tudo isso vai ser a energia vezes essa própria função. Então, esse é o nosso problema de autovalores e autovetores que precisa ser resolvido agora para essas funções de R e θ. A primeira coisa que a gente não tem dificuldade de fazer é escrever isso aqui em coordenadas polares, porque nós já trabalhamos anteriormente como é que a gente escreve o Laplaciano em coordenadas polares. Então, é o seguinte, aplicando o que a gente já fez antes, eu posso reescrever essa equação da seguinte forma. Eu vou ter esse operador todo aqui, que tem várias partes dependentes de R e de θ. Essa é aquela parte extra que aparecia em coordenadas polares, que não aparecia em coordenadas cartesianas. E aqui está a derivada em relação a θ, mas transformada de ângulo para arco através do produto por R. Então, é uma derivada em relação a arco. Eu vou simplificar um pouco a notação para não ter problemas de espaço aqui. E agora eu continuo com esse ômega zero quadrado sobre 2, vezes R2, vezes φ, e tudo isso aí vai dar a energia do sistema vezes o próprio φ. Bom, para permitir a separação de variáveis, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, que significa multiplica tudo por R2, para que esse termo aqui, que é o único termo que tem θ aqui, não tenha mais o R misturado. Então, a gente multiplica tudo por R2, e além disso, eu vou pegar essa constante colocada lá de lá e trocar sinais de forma apropriada. Tudo isso eu não vou fazer em detalhe, porque eu já fiz antes, é exatamente a mesma operação. Então, fazendo isso, a gente obtém a seguinte equação para essa função de onda. Aqui vai aparecer uma certa constante, que é 2me sobre h cortado ao quadrado, que parece uma constante adimensional, mas com envolvendo aí as coisas dimensionais físicas, certo? E agora, onde tinha um R2 aqui, vai ter um R4, porque eu vou multiplicar tudo por R2, e vai ter uma outra constante aqui à frente, que vai acabar dando isso aqui, depois de alguma pequena aritmética. Tudo isso aqui, vezes o φ, mais a segunda derivada em relação a θ, o φ, é zero. Então, isso já está no jeito para a gente separar variáveis, mas antes de fazer isso, para simplificar a notação aqui, eu vou escrever tudo em termos de variáveis adimensionais, como eu fiz antes. Mas isso pode ser feito de dois jeitos agora. Eu posso usar isso aqui para criar uma variável dimensional ou aquilo. Então, num primeiro momento, apenas para comparar o que vai acontecer aqui com o que aconteceu no problema anterior, que foi aquele no qual eu tinha um poço circular aqui infinito, certo? Um poço infinito circular. A partícula tem que existir só dentro de um determinado círculo. Naquele caso, eu usei essa variável psi, que era dada por raiz de 2 a ME sobre H cortado vezes R. Certo? E isso implica que R2, que vai aparecer aqui, vai poder ser escrito como H2 sobre 2ME vezes 2, e esse R4 que aparece aqui vai ser escrito como H cortado à quarta sobre 2ME tudo ao quadrado vezes Psi4. Então, fazendo isso, é exatamente a estratégia que foi usada no caso do poço infinito circular, certo? Naquele caso, a gente viu que a equação radial tinha dado a equação de Bessel, que tinha certas funções de Bessel aqui que davam a solução do problema. Vamos ver o que acontece nessa vez, tá certo? Então, fazendo isso aqui, a gente tem a seguinte equação bastante simples, envolvendo todos esses elementos aí. Aqui parece simplesmente 2. Isso aqui é um pedaço daquela equação de Bessel que apareceu, certo? Mas agora tem um termo novo aqui. um termo que envolve H cortado ômega zero e a energia. Isso aqui é adimensional, porque a gente sabe que H cortado ômega zero tem dimensões de energia. Isso aqui é o quadrado vezes Qc4. Tudo isso aí, mais a segunda derivada em relação a θ, do φ tem que ser zero. Bom, a separação de variáveis agora é muito simples de fazer, é a mesma de antes. Eu tenho um termo adicional aqui, mas, de novo, é só um termo que envolve a parte radial, certo? Essa parte aqui é idêntica ao que eu tinha antes. Então, eu vou fazer a mesma separação de variáveis que a gente fez antes, que é simplesmente escrever isso como uma função só da parte radial e uma outra função só da parte angular. A gente sabe que a gente sempre pode fazer isso e tem uma técnica padrão. Você substitui isso lá, dividir pelas funções e dizer que os pedaços que dependem de uma e de outra variável têm que ser constantes. Isso inclui no problema, introduz no problema uma constante chamada constante de separação, e ao fazer isso eu obtenho o seguinte conjunto de duas equações que eu vou escrever. Então, isso é, de novo, a repetição de uma operação que já foi feita mais de uma vez antes. Bom, agora eu tenho essa parte nova aqui, certo? Que é esse H cortado ômega sobre 2Z, tudo ao quadrado. Tem esse Qc4 aqui. Esse gama, onde gama é uma constante de separação, certo? Que aparece quando você faz essa técnica. Tudo isso aqui é aplicado nesse R de Xi é zero. E a outra equação é mais simples ainda, significa que ela diz que a segunda derivada desse θ mais essa mesma constante de separação vezes o θ é zero. Bom, a gente já sabe que dessa equação aqui de baixo, que é de novo a equação do oscilador harmônico, surge a resposta para o θ. E o valor desse gama aqui, que é dado pelo fato de que isso aqui é uma função num círculo e tem, portanto, condições de contorno periódico. Nós já fizemos tudo isso antes. Então, deixa eu relembrar aqui qual é a solução que se obtém. Escrevendo essa solução no formalismo, na notação complexa, que é mais apropriada para esse tipo de problema de mecânica quântica. Então, deixa eu só lembrar que essa segunda equação aqui implica que esse θ, que é a função angular, ela é simplesmente e elevado a iLθ, onde o gama, que é a constante de separação, é L2, e esse L é um número inteiro que é mais ou menos 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, ou seja, ele pode ser qualquer inteiro, menos infinito, mais infinito, certo? E ao fazer isso, a gente sabe qual é o operador de momento angular, que é simplesmente menos i h cortado del θ, certo? A gente aplicar isso nessa equação, a gente tem os valores do momento angular que são dados por L vezes h cortado. H cortado tem dimensões de momento angular e esse L é esse número inteiro. Tá? Ou seja, a gente imediatamente consegue resolver a parte angular, veja, ela é a mesma, exatamente a mesma coisa que aconteceu antes, não tem nenhuma mudança. Essa parte angular sempre se comporta da mesma forma. E agora, essa parte angular me diz quanto é o gama. Então, eu posso substituir o gama lá e obter a minha equação final aqui para a parte radial, que é a parte que vai ser mais difícil de resolver, certo? A gente já viu antes. Então, deixa eu escrever isso aqui. Então, o que eu tenho aqui é uma equação que parece muito parecida com a equação de Bessel, mas não é exatamente a equação de Bessel. Porque tem aqui, eu esqueci um quadrado aqui tem um quarto, e aqui eu tenho menos esse L ao quadrado, que é um inteiro ao quadrado, esse inteiro aqui é o quadrado, certo? Muito bem. Bom, agora a gente verifica que essa equação aí, de fato, não é exatamente aquela equação de Bessel que a gente tinha antes. Por quê? Porque tem esse termo aqui a mais. Então, é outra equação. Então, a equação não é a equação de Bessel, é essa equação aqui, com o oscilador harmônico bidimensional. E, portanto, as funções de Bessel que foram discutidas e descritas anteriormente não vão ser solução disso. certo? Vão ter outras soluções. As soluções vão mudar devido ao fato que você tem esse termo adicional. Que lembra, isso aqui é Xi2, que é basicamente o raio ao quadrado, vezes o outro raio ao quadrado que já estava aí, que era o potencial do oscilador harmônico. Então, esse termo aqui é o termo a mais que é o potencial do oscilador harmônico. Agora, a gente continua com os nossos expectativas em relação à solução, que a solução seja algum tipo de função com um número finito de raízes, com aquele exponencial, aquele amortecimento exponencial que eu já escrevi lá para trás. Então, a gente vai então tentar então agora achar soluções desse problema, ou pelo menos verificar se algumas das soluções, pelo menos uma das soluções, se a gente achou antes, que foi esse estado fundamental aqui que foi achado da última vez, se ele satisfaz isso aqui também, certo? Esse estado fundamental deveria satisfazer essas equações. Então, vamos pelo menos verificar isso. Mas, na verdade, dá para fazer mais do que isso. Não dá para resolver o problema completo, porque isso fica realmente muito complicado de discutir. Então, para fazer isso, para discutir agora as soluções dessa equação, não é mais a equação de Bessel, alguma outra coisa, nós vamos mudar a forma de escrever essas variáveis adimensionais. Certo? Em vez de usar essa psi, que foi aquela que eu usei, deixa eu escrever de novo quanto é isso aqui, 2me sobre r² vezes r. Então, isso é uma forma de transformar o r numa variável adimensional. Tá? Tinha aquela outra aqui, que foi usada no caso do oscilador harmônico mesmo. Eu fiz essa, eu primeiro usei essa para simplesmente poder comparar isso com a função de Bessel, ver como, devido a um termo que tem aqui, isso aqui não é mais a função de Bessel. Tá certo? Mas para resolver o problema de uma forma mais fácil, é melhor escrever em termos dessa aqui, que também é outra forma de você transformar o R numa variável adimensional. E a relação entre as duas eu cometi um erro, deixa eu consertar um erro só um instantinho. Ok, a relação entre as duas é a seguinte: para transformar uma na outra, você compõe essas duas coisas aqui, resulta a seguinte coisa: raiz de 2e sobre h² ômega 0 vezes aqui. Certo? E se você agora reescreve essa equação nessa nova variável aqui, que eu vou passar a usar agora para a discussão da equação como a variável de interesse aí, a dimensional na qual é mais conveniente escrever a equação, isso é tudo que eu posso dizer aqui. A equação vai se transformar no seguinte: note que esses dois termos aqui são homogêneos, tá certo? Eu multiplicar isso por qualquer coisa, eu multiplico pela mesma coisa lá, então não importa se eu escrevo em termos desse ou daquele, isso aqui tem sempre o mesmo formato. Então, o único lugar onde não vai acontecer alguma coisa diferente vai ser aqui, que vai aparecer um número, e aqui que vai desaparecer esse número, que é igual àquele lá, certo? É a mesma estrutura daquele lá. Então, com isso, eu vou ter essa equação escrita de uma forma mais simples e mais apropriada para as minhas funções do momento aqui. Eu já vou escrever aqui isso aqui como um En para lembrar. Deixa eu acabar de escrever a equação, já comento. Tudo isso aqui aplicado nesse R, que eu vou assumir agora que depende desse N, desse L, igual a zero. O que é esse N? Esse N é um contador do número de zeros máximos ou mínimos da resposta final que vai aparecer. A gente tem a expectativa que apareça um N aqui, que a energia dependa desse N, então já pus o N lá aqui para lembrar que essa é a nossa expectativa, certo? E o L, naturalmente, é o L que apareceu aqui, que é outro inteiro. Então, essa solução vai depender de qual é o valor de L e vai depender também de que N que eu uso, ou seja, que solução que eu uso, com quantas raízes que eu uso, o número de raízes ou de máximos e mínimos, é isso, esse N. Certo? Agora, eu posso, para simplificar minha análise aqui, lembrar de uma coisa que a gente aprendeu em coordenadas cartesianas, que as energias desse sistema são energias igualmente espaçadas, dadas por isso aqui. Certo? Então, eu posso substituir aqui essas energias em termos do H cortado ômega e do N, e essa equação vai acabar se simplificando ainda mais, se eu lembrar de agora que o E, N, é dado por aquilo ali, certo? Que está escrito aqui. Eu substituo lá e concluo, portanto, que a equação que eu preciso analisar quanto às suas soluções com essas propriedades de ter um número infinito de máximos, mínimos, locais e raízes, é a seguinte. N mais 1, Xi2 menos Xi4 menos L2, tudo isso aplicado num certo R, vai ser função desses dois, de Xi tem que dar zero. Essa é a equação que a gente vai analisar. A expectativa é que existam N's e L's aqui, nas quais eu obtenho uma solução dessa equação, tá certo? E a minha expectativa sobre essa solução é que seja algo como um polinômio, que tem um número infinito de máximos, mínimos e zeros, amortecido exponencialmente por um fator exponencial, que eu já sei qual é, porque isso já foi obtido em termos do raio, tá certo? Naquela solução que a gente fez, na solução que a gente discutiu em coordenadas cartesianas. Então, deixa eu escrever aqui qual é a nossa expectativa, e depois nós vamos verificar que, de fato, em muitos casos isso se realiza. Então, está aqui a forma da solução que eu tenho a expectativa de obter. Isso aqui vai ser alguma constante, que eu não vou especificar, vezes o R, NL de Xi, essa é a separação de variáveis, está certo? Vezes E elevado a IL teta. Então, essa é a minha expectativa, seja uma função radial que satisfaz essa equação, uma função angular, que é aquela que nós já vimos que satisfaz a equação angular, essa exponencial complexa, onde L pode ser qualquer número inteiro, e uma constante aí. E além disso, eu tenho a expectativa, então, de que esse RNL seja dado da seguinte forma, ele seja alguma coisa que possivelmente é um polinômio, preciso mostrar que vai ser, eu não sei ainda, certo? Mas exponencialmente amortecido por aquele fator. As energias estão escritas aqui, são essas aqui, tá certo? E esse N, a minha expectativa do N, é que ele tenha esse mesmo comportamento que tinha no outro caso, de zero até infinito, aí por números inteiros. Okay? Bom, a primeira coisa que a gente observa nessa estrutura é algo que a gente já observou antes, mas que eu vou repetir aqui, é que as soluções certamente vão depender de dois números quânticos, N e L. Para cada N, para cada L que você puser nessa equação aqui, você tem alguma solução diferente. Mas as energias dependem apenas de N, não de L. Certo? N mais 1, aí eu cortado 1. Portanto, há uma degenerescência, certo? Há uma degenerescência, ou seja, há vários estados diferentes. Possivelmente eles têm momentos angulares diferentes, a gente vai ver que esse de fato é o caso, mas que têm a mesma energia, porque a energia não depende desse momento angular. Okay? Então a gente já sabe, como a gente examinou na última vez, que a gente fez até um diagraminha para mostrar qual era essa degenerescência, existe uma degenerescência aqui, certo? Ou seja, os estados têm que ser discriminados, os estados físicos têm que ser discriminados pelos dois inteiros. Um inteiro só não basta para discriminar o estado físico. Ou seja, a única forma de você dar completamente um estado físico, seja em coordenadas cartesianas, mas aqui nesse caso vai ser coordenadas polares, é dar a energia, que é N mais 1, H cortado, ômega zero, e o momento angular, que depende de L, e que é ascendente L, H cortado. Ou seja, existem muitos estados com eles diferentes, mas com o mesmo E. Isso é o que a gente chama de uma degenerescência energética entre esses estados. O que a gente está, ao contrário do que a gente fez em coordenadas cartesianas, que é assim que tentar autoestados de E, estados com energia bem definida, sem falar em L. Agora eu reintroduzi o L. E o que eu vou estar fazendo agora é tentar achar estados aqui que são autoestados simultâneos da energia e do momento angular. Ou seja, tanto tem energia bem definida, quanto momento angular bem definido. E a gente vai, então, ver quão longe a gente consegue ir tentando resolver esse problema, pelo menos discutir esse problema. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou verificar se o estado fundamental, que eu já sei, que eu vou também escrever ele aqui, a menos de Vou ignorar as constantes de normalização de agora em diante para simplificar aqui. Isso aqui é simplesmente R00 e aqui, tá certo? Esse cara aqui dá zero, porque o L é zero, então isso aqui é 1. É simplesmente isso. E a gente já sabe quanto é isso. Isso aqui é menos que se 2 sobre 2. Então, será que eu consigo mostrar que se eu substituir E elevado a menos se 2 sobre 2 com N igual a zero e L igual a zero, e determina, então, o estado que tenha a menor energia possível, menor momento angular possível, nesse caso, momento angular nulo, certo? Ou seja, espero que ele vai ser angularmente simétrico, axialmente simétrico em torno daquele eixo de potencial. Será que isso vai satisfazer aquela equação? Certo? Bom, o que acontece se eu puser N igual a zero aqui? Isso aqui vira um 2, certo? Põe então, 1 aqui, dá 2x2, e aqui dá zero. Então, a equação simplifica bastante. Então, para verificar esse fato, fazer essa continha aqui, eu vou mudar um pouco a notação, para simplificar a notação, e vou escrever linhas para indicar as derivadas, tá certo? Então, eu tenho que fazer a seguinte coisa. Eu tenho que verificar se quando eu substituo esse R aqui por essa particular função aqui, se isso está satisfeito. Será que isso é verdade? Tá certo? Bom, para fazer isso, tudo que a gente tem que fazer é calcular a função e algumas das suas derivadas. Eu vou simplesmente esboçar o cálculo rapidamente aqui. A função é e elevado a menos x2 sobre 2. Portanto, a primeira derivada é simplesmente derivada disso, que é a própria exponencial e a derivada que está lá. A derivada que está lá dentro é menos x, menos q, e elevado a menos q2 sobre 2. E agora, na segunda derivada, tem dois pedaços, porque primeiro eu derivo esse, depois eu derivo aquele. Então, se eu derivar aquele primeiro, eu vou derivar aquele, o que acontece? Cai mais um menos x aqui, então fica um q2. E no outro caso, deriva esse, fica só o menos e elevado a menos q2 sobre 2. Então, esses aí são fáceis de calcular. E agora eu vou multiplicar cada um desses pelos pedaços que aparecem aqui. Esse R aqui está multiplicado por um 2x2 menos x4 aqui. Então, se eu pegar 2q2 menos q4 vezes R, quanto é isso? É simplesmente 2q2 menos q4 vezes E elevado a menos q2 sobre 2. Então, não tem nenhuma dificuldade nisso. Nesse caso aqui, eu tenho que pegar a derivada, que é essa aqui, e multiplicar por q. Então, o que que vai surgir aqui? Se eu tiver. O que eu estou fazendo aqui? Aqui eu tinha mais um erro nas minhas notas, deixa eu consertar aqui um pouquinho assim. Então, se eu tivesse esse segundo pedaço aqui, que é aqui, R', certo? Esse pedaço, eu primeiro construí esses dois, agora esse aqui. Tudo isso aí é menos que 2 elevado a menos que 2 sobre 2. Tem um aqui que veio daqui e outro que veio de lá, tá certo? E, finalmente, esse R2 que duas linhas vai dar a seguinte coisa, que 2 R2 linhas é um outro polinômio aqui, que 4 menos que 2, porque é esse cara aqui com que 2 a mais em cada termo, elevado a menos que 2 sobre 2. Então, tá tudo. Tudo isso aí é fácil calcular. Tudo que eu tenho que fazer é somar isso aqui e verificar isso aí dá zero, tá certo? Então, deixa eu fazer essa continha rápida aqui. Se eu somar esses dois aí, deixa eu escrever isso dessa forma: 2q2 menos q4r. Então, esses são os pedaços que eu calculei: esse, na ordem inversa. Isso aqui tudo vai dar o seguinte: primeiro eu tenho um q4 menos q2 vindo desse primeiro termo, que é esse cara aqui. Note que esse termo aqui vai ficar em. Esse fator exponencial vai ficar fora, porque ele pode ser colocado em evidência, certo? Depois eu tenho menos um q2, que aparece desse termo aqui. Depois eu tenho o terceiro termo ali, que é 2q2 menos q4. Tudo isso aí, vezes elevado a menos q2 sobre 2, deveria ser zero. Será que é? Bom, é, porque esse q4 cancela aquele, e esses dois aqui cancelam esses dois. Um sinal negativo. Então você vê que de fato isso é identicamente nulo para tudo aqui. Ou seja, o que foi mostrado aqui é que se eu considerar essa equação aqui no caso do estado fundamental, a solução que eu tinha anteriormente está correta, ela resolve-se. Então, o estado fundamental, que eu já sabia escrever em termos de R, né? Que era simplesmente essa função que eu coloquei aqui, essa aqui, né? Isso já está escrito. Isso aqui foi obtido em coordenadas cartesianas, calhou de a resposta ser a função só de R, de θ, mas o θ também aparece. Certo? Então, isso está resolvido. Bom, muito bem. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é o seguinte. Na minha expectativa aqui, eu estou achando que os outros estados, esses outros estados aqui, tem sempre algum tipo de P aqui, que possivelmente é um polinômio, pelo menos em alguns casos é, de fato, um polinômio, vezes esse fator exponencial. Eu gostaria de, já que esse fator exponencial está em todas as soluções, de fatorar ele para fora, certo? Descobrir não a equação que isso aqui satisfaz, que é essa equação aí, mas uma equação que esse P aqui satisfaz. Então, vamos reduzir o problema a achar esse P, NR. Como é que eu faço isso, certo? Bom, deixa eu fazer aqui. O que eu vou fazer é que eu vou usar essa equação, substituir. Então, deixa eu descrever a conta, não, sem necessariamente fazer ela em grande detalhe aqui, tá certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, certo? Vou substituir esse. Onde é que está isso? Está aqui. Eu vou substituir esse R por P vezes essa exponencial e fazer as contas. O que acontece é que essa exponencial sempre acaba ficando em evidência, ela vai desaparecer da equação e vai ficar só esses polinômios ou funções que são candidatos a polinômios. Certo? Então, se eu fizer isso, eu posso, de novo, vou escrever essa equação numa linguagem um pouco mais simplificada para fazer essa conta. Eu tenho a seguinte coisa, ela pode ser escrita assim. Agora, deixa eu escrever isso da seguinte forma. Eu tenho aqui 2n mais 2, que é esse pedaço aqui, vezes 2, aqui é um polinômio, certo? Aqui tem um menos que 4 menos L2. Tudo isso vezes o R, tá certo? Isso aí é zero. Então, agora o que eu faço? Eu vou escrever o R como P, P elevado a menos que 2 sobre 2. Isso imediatamente implica que, quando eu derivo isso aqui, para achar a primeira derivada que eu tenho que substituir ali, vai ter dois termos, um eu derivo esse, outro eu derivo aquele. Então, se eu fizer essa continha aí, fazendo tomando os cuidados para não errar aqui, tá certo? Isso vai acabar dando a seguinte coisa. Bom, primeiro, esse primeiro termo veio de derivar esse e multiplicar por aquele. Esse aqui veio de deixa esse lá e agora multiplica pela derivada daquele. A derivada daquele é esse menos que vezes aqui, tá certo? E se eu fizer isso de novo para o R duas linhas, eu obtenho a seguinte coisa. Vai ser um pouquinho mais complicado, porque agora eu tenho dois termos que vêm daqui e três que vêm daqui. É um produto de três coisas. Então, deriva esse, multiplica pelos dois, deriva esse, multiplica pelos dois, deriva ele, assim por diante, certo? Então, você vê que um termo aqui vai ser o único que aparece a segunda derivada do P. Vai ter um aqui que aparece a primeira derivada do P, um que, um menos, tá certo? E essa própria exponencial. Bom, isso é a mesma coisa que aparece aqui se eu derivar esse e multiplicar pelos outros dois. Então, eu já vou juntar esses dois aí e dizer que essa segunda derivada dá a seguinte coisa. Vai ter dois termos do tipo que P elevado a menos que 2 sobre 2. Um que veio da segunda parte dessa derivada e outro que veio de uma parte daquela derivada. As outras duas partes daquela derivada é uma deriva isso em relação a isso aqui, da P elevado a menos que 2 sobre 2. E a outra deriva esse camarada aqui, deixando os outros dois quietos. Quando eu derivo isso aqui, cai um menos que de novo e eu vou acabar com mais que 2p elevado a menos que 2 sobre 2. Então, o trabalho, existe um certo trabalho aqui, tá certo? Que é escrever tudo isso, tá certo? Eu vou rapidamente passar por isso, sem fazer as contas no detalhe. Eu vou precisar de três termos aqui. Primeiro, eu vou precisar. Para poder montar essa equação, eu preciso multiplicar esse pedaço todo aqui por Q2, multiplicar esse pedaço todo aqui, que é o R', tá certo? Por Q, e depois pegar esse polinômio e multiplicar por isso aqui. Então, tem um monte de coisa para fazer. Deixa eu simplesmente colocar a resposta aqui. Então, isso aqui vai dar a seguinte coisa. Tenho aqui dois, tem duas linhas. Veja que isso aqui é só um monte de algebrinha ser feita com cuidado. Não tem nada de muito profundo sendo feito aqui. E eu vou sempre chamar atenção para o fato de que esse cara vai estar sempre em evidência, tá certo? No segundo, eu tenho QR', e esse aqui vai dar uma coisa mais simples, que é QP. Deixa eu ver se eu acertei esse aqui. Deixa eu verificar se não escrevi nada errado aqui. Ok. Menos Q2P elevado a menos Q2 sobre 2. Então, eu simplesmente multipliquei esse segundo aqui por um Q a mais, tá certo? E, finalmente, eu vou escrever esse bracket aqui resumidamente assim, esse que está aqui dentro. Isso aqui vai dar a seguinte coisa, é simplesmente esse bracket aí, que é 2n mais 2 vezes Q2 menos Q4 menos L2, tudo isso vezes e elevado a menos Q2 sobre 2. Então, tudo que eu tenho que fazer é somar tudo isso igual a zero. Quando eu fizer isso, naturalmente, esse termo aqui, esse fator exponencial cancela, que tem zero do outro lado. Eu tenho que simplesmente somar essas três coisas aqui, e a soma dessas três coisas é uma equação para P, uma equação diferencial que P deve satisfazer. Bom, deixa eu fazer só mais um passo aqui. Então, o que que vai acontecer? Eu vou somar isso com isso com isso. Então, quando eu faço isso, o que eu tenho, eu vou fazer isso de forma diagramática aqui. Diagramatizada para ficar mais simples explicar o que eu vou fazendo. Então, esses são os termos que vêm deixa eu não errar isso aqui. Esse é o primeiro, certo? Eu vou juntar todos os do P num só. Então, é o um pedaço que tem P duas linhas, P linha e P sem linha. Eu tenho que somar isso com o pedaço que vem daqui, que só tem P' e P sem linha. Então, aqui eu vou escrever mais Q' e menos Q2P. Esse é o pedaço que veio daqui. E, finalmente, eu tenho que somar com isso aqui, que só tem. Não, desculpe, com esse pedaço aqui. E eu esqueci de colocar o P aqui, né? Esqueci de colocar o P. Tudo isso aqui, onde está? É P vezes elevado. Então, eu esqueci esse P aqui que estava ali, esqueci de passar para cá. Então, esse aqui só tem parte, tem o P só. Então, vai ser mais, eu ponho aquele bracket inteiro aqui, tá certo? 2n mais 2 vezes Q2 menos Q4 menos L2 vezes P. Ops, vezes P. E tudo isso é zero. Então, essa é uma equação para P. Ou seja, vai ter um bando de termos aí, mas você vê que posso juntar em três termos. Um termo que tem a segunda derivada, um que tem a primeira derivada e um bando de coisas aqui envolvendo só o P. Nesse bando de coisas, certas coisas se cancelam. Por exemplo, tem um mais que 4 aqui, esse menos com aquele menos dá mais, que vai cancelar esse menos que 4 aqui. Certo? E tem mais cancelamentos que acontecem. Por exemplo, esse aqui tem um menos que 2 aqui, ou tem menos que 2, aqui tem mais 2 que 2. Então, esse pedaço vai embora também. Então, se você simplificar tudo que você pode simplificar aqui, eu vou pular esse pedaço, para não ficar um cacete isso aqui, certo? Deixa eu me dizer qual é a equação que sai para esse P. Sai uma equação para esse P. E essa equação não é terrivelmente complicada. Ela vai acabar sendo a seguinte coisa. Aparece um pequeno polinômiozinho aqui, vezes esse P, né? Então, você tem Q2 vezes P', o Q vezes P' multiplicado por isso aqui na frente, mais esse 2nQ2 menos L2. Todos os termos quárticos vão embora, a solução fica simplesmente mais simples. Ah, isso aqui não ia estar aqui, ia estar aqui. Ou seja, eu tenho que achar quais são as soluções desse treco aqui, assumindo que esse P seja um polinômio. Okay, vamos simplesmente ver, vamos explorar isso, vamos ver se a gente acha alguma solução, tá certo? Vamos simplesmente escrever um polinômio de grau n, a gente sabe que o polinômio deve ser de grau n, tá certo? para ter o número certo de raízes e mais o número certo de raízes máximos locais ou mínimos locais, tá certo? E agora vamos simplesmente começar a explorar isso. E que soluções que eu consigo aqui? Primeiro, o que acontece com o caso do N igual a zero, L igual a zero? Bom, esse é o estado fundamental, certo? A gente sabe que nesse caso, o polinômio que está na. Como a função de onda é só essa exponencial que cancelou aqui, o polinômio que está na frente é 1, certo? Ou seja, o polinômio é simplesmente 1. O que significa que a derivada é zero e que a segunda derivada é zero. Então, o que acontece com isso aqui? Acontece que isso aqui é zero, isso aqui também é zero, e como N e L ambos são zero, isso aqui também é zero. Então, isso é uma identidade. Então, ok, satisfaz. Certo? Ou seja, a gente imediatamente vê que isso aí funciona para o caso do estado fundamental que a gente obteve da vez passada. Bom, agora eu vou fazer, antes de resolver isso, dá para resolver isso em muitos casos diferentes, eu vou descrever algumas soluções, como é que você tem elas, tá certo? Mas deixa eu simplesmente fazer uma comparação entre isso e a equação que nós tínhamos antes, no caso unidimensional, para aqueles polinômios de Hermite, para a gente ver que não é desarrazoável pensar que saiam polinômios de uma estrutura como esse tipo aqui, que polinômios possam ser a solução de uma estrutura como esse aqui. No caso D igual a 1, certo? Ou seja, polinômios de Hermite, é o que aparecia lá, a equação equivalente a essa naquele caso era dada assim. Deixa eu escrever ela aqui. Que 2HN, duas linhas de Q, menos 2, Q3, vezes HN linha de Q. Nós fizemos isso antes, então isso tudo você tem que fazer é ir lá olhar, tá certo? Naquele caso não tinha L, certo? Porque era só unidimensional, não havia momento angular definido. Então, só tinha esse N, que era a ordem do polinômio, tá certo? Ou, nesse caso, também é o número proporcional, o número de raiz, massa, mínimos, etc. E a gente sabia que a equação tinha essa cara aqui. Vamos comparar isso com a nossa equação no caso L igual a zero. O que acontece com a nossa equação no caso L igual a zero? Uma equação realmente muito parecida com essa. Vamos pôr ela aqui do lado. Então, agora eu tenho aqui N0, tá certo? Porque eu estou pondo L igual a zero, duas linhas de Q. Veja, aqui tem uma pequena complicação que é, tem esse termo a mais aqui, vou escrever dessa forma, mais Q vezes P, deixa eu ver, tá aqui, Q vezes PN0, uma linha, que é esse vezes aquele, menos 2, que é esse mesmo, 2 que tem lá, que 3 é o mesmo que 3, vezes o PN0 linha. Então, tem esse termo a mais aqui, não é? Terrivelmente diferente. Esses dois termos são idênticos. E o terceiro termo, esse L vai ser zero aqui, certo? Porque eu tenho que comparar, né, com o caso L igual a zero para não ter momento angular envolvido. Nesse caso aqui, não havia esse momento angular envolvido. Então, se você fizer essa comparação, você vê que aqui dá 2N Q2P. N0 sem linha de Q, esqueci do Q também. Isso é igual a zero. Então, você vê que essa equação é quase idêntica àquela. Tudo que tem é esse um termo a mais aqui, certo? Se não tivesse termo a mais, essa equação seria idêntica àquela e nós teríamos polinômios de Hermite. Mas nós não vamos ter polinômios de Hermite porque tem esse termo a mais, então é diferente, tá certo? Mas é realmente pouco diferente, tá certo? Bom, então deixa eu agora mostrar para vocês que, em alguns casos, é relativamente fácil achar, pelo menos depois de alguma tentativa e erro, certo? Você acaba achando as soluções para esses polinômios, o que mostra que a gente tem autoestados do oscilador harmônico bidimensional, esse oscilador harmônico que está aqui no início da nossa palestra, tais que tanto a energia, certo? Que é essa energia aqui, quanto o momento angular, que tem a ver com a rotação de uma direção na outra em torno do eixo ali, ambos estão bem definidos simultaneamente. Então, deixa eu fazer um caso. O caso mais fácil, curiosamente, então agora é casos, tá certo? É o seguinte caso. Considere o caso no qual L é igual a N. Se eu pegar L igual a N, eu posso transformar a minha equação, que não é essa aí, que é essa equação aqui, certo? Pôr um N aqui no lugar do L e ver o que acontece com isso, certo? Curiosamente, se você puser L igual a N, uma simples potência P igual a Q elevado a N resolve a equação. Você poderia fazer isso da seguinte forma. Deixa eu estruturar um pouquinho, certo? Primeiro, note que se você trocar Q por menos Q, essa equação é invariante. Ou seja, troca Q por menos Q, isso aqui não muda. Você troca Q por Q, aqui não muda, certo? Se você trocar esse Q por menos Q aqui, aqui você vai ter uma troca devido à derivada, você tem 1 sobre, isso é d sobre dq, então dq troca sinal, mas o q também troca. Aqui você tem duas derivadas, mas as duas trocam sinal, então nada troca sinal. E aqui esse aqui também não troca, então nada troca, é a mesma equação. Ou seja, a mesma, se eu trocar aqui por mesmo que, a equação não muda, portanto a função também precisa não mudar ou trocar de sinal, porque como ela aparece em todos os termos, ela poderia trocar de sinal. Mas ou ela troca de sinal, ou não troca de sinal, mas de qualquer forma ela tem que resolver a equação com essa simetria de trocar Q por menos Q. O que isso significa é que esse P tem que ter uma paridade definida, certo? O P tem, ou ele é par ou ele é ímpar. Ou seja, se ele for um polinômio que tem vários termos somados, todos os termos têm que ser par ou ímpar, não pode ter mistura de termos, certo? Então, a paridade, os polinômios, da mesma forma como acontecia no caso de Hermite, têm paridade definida devido às simetrias da equação, que são as mesmas simetrias que eu já tinha antes. Certo? Então, deixa eu escrever essa equação nesse caso aqui, uma notação simplificada como aquela. Então, o que eu tenho é isso aqui. Mas, agora eu vou escrever isso como um polinômio aqui, que é Xi menos 2 e 3. Q menos 2 que 3 vezes P'. Mas aqui fica uma coisa simples também. Fica 2N Q2 menos N2 P igual a zero. Deixa eu colocar isso dentro da tela. Muito bem. Esse caso aqui é simples de resolver. Eu não vou fazer a conta toda. Vocês podem fazer em casa, se quiserem, só como prática. Se você simplesmente usar como função de onda uma potência, a enésima potência. Em geral, eu somaria aqui outros termos, tá certo? Que teriam, por exemplo, potências n-2, n-4, n até zero, tá certo? Mas o que acontece se eu fizer isso, que acaba dando tudo zero, então já vou direto para a solução, que é isso aqui, tá certo? E você obtém dessa forma a seguinte coisa. Primeiro, se isso aí é verdade, então P' de Q é uma coisa muito simples, é n vezes. Ups, N vezes Xi, N menos 1. E o P, duas linhas de Q, também é muito simples, é N vezes N menos 1, vezes Q elevado a N menos 2. Então, a gente sabe essas três coisas, tá certo? Eu posso imediatamente substituir tudo isso na equação. Tem um monte, um bando Se você fizer isso, tá certo? Você vai ver que todos os termos cancelam e você tem uma solução para a equação, tá certo? Deixa eu fazer pelo menos uma parte da conta aqui, sem fazer toda ela, tá certo? Como é que é esse termo aqui, ó? Esse termo aqui, eu vou ter simplesmente pegar esse cara e multiplicar por Q2. Então, esse menos 2 aqui com aquele 2 vai dando que se elevado a n de novo, tá certo? Então, esse primeiro termo aqui é muito simples: é n menos 1 e se elevado a n, tá? O próximo termo, que é esse aqui, também é muito simples, porque tudo que eu tenho que fazer é pegar esse camarada aqui, multiplicar por 1, que de novo esse n menos 1 aqui vai acabar n, eu tenho n que n. Deixa eu ver que já combinou com esse aqui, tá certo? Depois, o próximo termo é um pouquinho mais complicado, que é aquele no qual eu tenho menos 2 que 3 vezes P', tá certo? Então, deixa eu escrever isso aqui. Vai ser. Bom, deixa eu ver aqui o. O primeiro é Q vezes P', então fica. Isso já foi, tá certo? Agora é menos 2 que 3 vezes P', então é menos 2N. E aqui eu vou ter N menos 1 mais 3, então vai dar N mais 2. Então tem duas potências aqui que vão aparecer, N e N mais 2. Depois eu posso ter os próximos termos, que são os termos que são todos esses termos que envolvem o. Deixa eu ver o que mais que eu estou fazendo. Tem mais esse termo aqui, tá certo? Que é o termo que envolve o P e essa parte aqui, tá certo? Então, deixa eu fazer isso aqui. Deixa eu ver quantos termos eu tenho aqui. Um, dois, três. Ah, eu esqueci um termo aqui. Peraí, deixa eu fazer isso direito. Tá bom. Esses dois aqui vieram de Q multiplicando isso, tá certo? Certo. Depois tem mais esse cara aqui. Vou simplesmente escrever a resposta aqui. Mais 2n que n mais 2, que é o que vem desse termo. E depois tem o que vem daquele lá, que é menos n2 vezes que. E se você agora simplesmente examinar esses termos, você vê que esse cancela aquele. E esse aqui tem um n2 que cancela aquele n2. E aqui tem um menos n que cancela mais n. Isso aqui dá idêntico igual a zero. Ou seja, eu posso escrever a minha solução final do problema nesse caso, porque eu achei um polinômio extremamente simples, simplesmente q elevado a n, tá certo? E eu posso, portanto, escrever qual é a função de onda do meu sistema quântico, esse oscilador bidimensional, nesse caso, que vai ser alguma constante, que eu não vou. É simplesmente q elevado a n, q elevado a menos q2 sobre 2. E elevado a i. Bom, L igual a n, então aqui vai aparecer i n teta. Então, esse é um caso no qual o n da energia é sempre igual ao L do momento angular. Tá certo? Nesse caso, a gente consegue a solução e a geral. Isso é verdade para qualquer n. Certo? Então, está aí um monte de casos no qual eu consegui estados que têm a seguinte propriedade. Se você aplicar o operador de energia nesse cara aqui, multiplicando ele primeiro por e elevado a menos em ômega t, tá certo? Para pegar o estado dependente do tempo, aí você aplica energia, isso aqui é um alto estado da energia, ou seja, isso aqui nesse ambiente onde nós estamos aqui, isso é equivalente a dizer que isso é uma solução da equação de Schrödinger independente do tempo, e além disso, você aplicar a derivada em relação à teta disso aqui, sai n cortado, ou seja, aqui também, e a mesma função. Ou seja, também é um alto estado do momento angular. Tem os dois bem definidos, tanto o momento angular quanto a energia. Bom, o curioso desse problema, eu me aventurei aqui a fazer esse problema, porque achei que isso ia ser mais simples do que fazer o caso tridimensional, que o Carlos Eugênio tem nas notas dele, certo? Mas, na verdade, isso tem uma complicação nesse problema. Uma dificuldade adicional, certo? O ponto é que não dá para achar todas as soluções que você esperaria achar, certo? Aparentemente, algumas delas nem existem. Ou seja, pode ser que haja alguns valores de n e l para os quais não tenha um alto estado comum da energia do momento angular com aqueles valores. Eu não tenho certeza disso, mas é o que está aparecendo, porque eu não tive condições aqui de levar essa conta até o fim completo dela. Mas deixa eu mostrar para vocês o que é possível fazer. Isso aqui é só um passeio, tá certo? Se você brincar com essa equação que está escrita aqui, certo? Não é muito difícil brincar com ela assim, da seguinte forma. O que você tem que fazer é, deixa o L solto, sabe? Imagina que o L é alguma coisa que você não sabe quanto é ainda, escolhe um N, escreve um polinômio de grau N, com todos os termos que é permitido devido ao fato que ele tem paridade definida, substitui aqui e aparece aqui um outro polinômio. Você vai derivar ele, colocar aqui, derivar duas vezes, colocar ali, etc. Então vai aparecer um polinômiozão aqui. Como isso aqui é um polinômio que tem que ser igual a zero para todo q, isso significa que todos os coeficientes dele têm que ser zero, tem que ser identicamente nulo. Como você vai ter isso vai te dar um certo número de equações que é igual ao número de coeficientes que você pôs. E aí a questão é saber se tem algum L tal que você consiga fazer com que todos os coeficientes sejam zero. Então, isso é uma brincadeira algébrica que você pode simplesmente sentar e fazer. Eu fiz um pouco disso, tá certo? E eu achei toda uma coleção de soluções, mas não todas. Eu vou dizer para vocês aqui quais aqui existem e quais que não existem, tá certo? Pelo menos, eu não posso dizer que não existem, não tendo provado que elas não existem, mas me parece que esse é o caso, por exemplo. Em alguns casos, as soluções não existem. O que é uma dificuldade adicional desse tipo de problema. Tá? Por exemplo, um caso que você pode resolver, se você pegar n igual a 2, certo? Você deixa o L solto, mas depois você faz a conta, acaba dando L igual a zero. Okay? Então, nesse caso, não é um desses aqui que eu acabei de resolver, tá certo? Esse não é o caso no qual L é igual a N. O caso no qual L tem um valor, N tem outro. Mas os dois são par. Isso vai acabar tendo uma relevância na solução mais geral do problema, tá certo? Eu só consigo resolver quando os dois números aqui têm a mesma paridade. Pode ser os dois ímpares, os dois par, mas os dois têm que ter a mesma paridade. Se você fizer isso e você puser o polinômio mais de ordem 2, tá certo? Eu vou chamar de P2. Eu vou chamar esse P2 zero, porque no fim eu saio que o L é zero, tá certo? Mas o ponto é, eu começo dizendo que ele é Q2 menos algum alfa. Então, no fim, o alfa dá 1. Você tem que deixar uma constante arbitrária aqui, quando você resolve ele, igualando os coeficientes do polinômio grandão que aparece aqui quando você substitui esse lá e faz todas as contas, o que resulta é que esse alfa vai acabar sendo igual a 1. Isso aqui é uma solução do problema, você pode verificar isso, tá certo? Como é que você verifica isso? Você simplesmente pega a primeira derivada, tá certo? Que vai ser. Posso até escrever aqui. E vai ser simplesmente 2q. E a segunda derivada, que vai ser simplesmente 2. Substitui aqui. Põe 2 vezes isso aqui. Põe 2q vezes isso aqui. Fica um outro pedaço do polinômio aqui. Lá já tem 1. E aqui você põe esse polinômio vezes aquele. Faz as continhas, tá certo? Distribui isso. Vai ter termos com potencial, acredito que 4, e 2 e 0. Aí você vê que é. Você impõe que os coeficientes de cada um desses termos é zero, e resulta, então, L igual a zero disso, e que esse 1 aqui aparece. É um exercício relativamente fácil de fazer. Ou seja, eu posso, por tentativa e erro, simplesmente usando um pouco de bom senso aí, descobrir que existe um estado desse sistema quântico, que é um alto estado tanto da energia quanto da menos que 2 sobre 2. E aqui, como L é zero, eu tenho um exponencial sem nada. Então, o exponencial aqui é 1, tá certo? Exponencial complexa de θ é 1. Então, isso aí você obtém dessa forma. E você pode obter outros, tá certo? Você pode repetir essa ideia simplesmente. Considera essa equação, escolhe um n, escreve polinômio de ordem n com todos os termos de n para baixo que tem a mesma paridade de n, com coeficientes arbitrários. Quer dizer, o primeiro você põe 1, porque tem um coeficiente geral, que é a normalização, que a gente não está nem considerando aqui, que não importa, porque ele cancelaria aqui de qualquer jeito. Então você começa sempre com q elevado a n, mais alfa, que é o n menos 2, mais beta, que é n menos 4, e assim por diante. Aí você vai lá, substitui aqui, deixa o L solto para ver que valores de L que você consegue colocar e resolver o problema. E muitas vezes, mais de um valor de L é possível, certo? Eu não vou entrar em detalhes da conta aqui, que seria excessivamente técnico e é uma coisa mais, mais divertida do mundo, de se ficar vendo alguém fazer, é mais divertido quando você está fazendo você mesmo, certo? E, no fim das contas, você acaba conseguindo soluções para a seguinte coletânea de casos, que eu vou agora descrever aqui, tá certo? Se L e N forem par, ok? E se L e N, os dois, tá certo? Forem ímpar. Nesses dois casos, esse exercício funciona. Num caso onde você escolhe um par e um ímpar, não é possível achar a solução. A solução somente não existe. Tá certo? Ou seja, quando você coloca um N par, sai sempre um L par. Quando você coloca um N ímpar, sai sempre um L ímpar. Okay? Nesse exercício aí. Então, das duas, uma. Ou as soluções com um par e outro ímpar não existem, ou eles não são polinômios. Okay? Eles são alguma outra coisa mais complicada. Existem outros argumentos baseados em uma análise da solução desse problema em coordenadas cartesianas que parecem indicar que as soluções não existem. Mas isso aí é muito longe demais, tá certo? Eu vou simplesmente dizer, se você fizer esse exercíciozinho de brincar com essa equação, colocando polinômios e fazendo as contas aí, espécie de. Não é bem um paper game, então não é um video game, mas é quase um joguinho, tá certo? Você acha as seguintes soluções, eu vou escrever algumas delas aqui. Deixa eu fazer isso na outra página. Eu vou simplesmente dar a resposta para vocês, porque afinal nós estamos aqui no regime onde nós estamos mais narrando as coisas do que realmente fazendo as coisas. Mas eu espero que quais são as regras do joguinho para obter essas soluções tenham ficado claro. Então, primeiro, n igual a zero. Tá? O que que eu obtenho? Eu só obtenho uma solução, e é aquela que a gente já viu, que é o estado fundamental. Então, deixa eu escrever aqui. Simplesmente isso. Isso é a única coisa que você obtém. Se você tiver n a zero, só tem uma solução, que é essa. Se você tiver n igual a 2, você obtém duas. Não, deixa primeiro n igual a 1. Fiz isso fora de ordem aqui, deixa eu reordenar. Você também, de novo, você só obtém uma solução. Você só obtém aquela no qual L também é 1. E essa solução pode ser escrita como E. Bom, tem alguma constante aqui na frente, deixa eu chamar isso aqui. Eu esqueci de escrever o polinômio aqui, peraí. O polinômio, eu vou pôr entre parênteses aqui, o pedaço que é o polinômio, tá certo? É Q elevado a menos que 2 sobre 2, e aqui tem a exponencial de i teta, porque o L é 1. Essa é a única que se obtém. Na verdade, se obtém duas, mas a outra é simplesmente menos i teta, ou seja, o mesmo polinômio aqui na frente, o que significa que você tem o L para cima ou para baixo naquele eixo, que é o eixo de simetria do potencial. Então, esse você também obtém só um, certo? Agora, quando você vai para n igual a 2, ou seja, você não consegue uma solução com n igual a 1 e L igual a 0. Simplesmente a solução não parece existir. Eu não estou inteiramente certo disso, mas essa é a minha impressão fazendo o exercício. Se você fizer isso agora, você obtém duas soluções. Veja que curioso. Então, você obtém uma que eu vou chamar de. Tem uma agora com L igual a zero, que é aquela que eu acabei de apresentar ali. Deixa eu somente escrever ela aqui. Qual é o polinômio agora? Deu aquele que 2 menos 1, certo? E elevado a menos que 2 sobre 2. E não tem exponencial complexa porque L é igual a zero. Mas tem uma outra. Você consegue uma 2, 2 aqui, que é aquela que L é igual a N, tá certo? Que eu já obtive lá atrás também. Então, essa aqui é simplesmente o polinômio agora é Q2 elevado a menos que 2 sobre 2, que aparece em todas. E aqui aparece uma exponencial que vai ser. Não, aqui não aparece exponencial. Não, aqui aparece exponencial, deixa eu ver qual que é. Eu esqueci de escrever. Achei outro erro nas minhas notas, então deixa eu consertar aqui para depois não ficar errado. Ok, como você pode ver, deu um bocado de trabalho fazer isso e tem alguns erros ainda que eu não consigo consertar. 2 e teta, porque tem o L igual a 2 aqui. Então você vê, aqui só tem 1, aqui tem 1, aqui tem 2, porque tem dois casos de L que tem a mesma paridade de N. Então esse parece ser o jeito que isso vai, tá certo? Eu fiz isso por até n igual a 6, mas deixa eu escrever só mais um, acho que é n igual a 5. Não, eu fiz n igual a 6 também. Deixa eu só escrever mais um ou dois aqui, para vocês verem, tem um sentimento assim de como as coisas prosseguem, tá certo? Por exemplo, suponha que você ponha n igual a 3, você acha duas soluções fazendo aquele exercíciozinho lá. Você acha uma solução que vai ser 3, 1, que é o qual L é igual a 1, tá certo? E essa solução tem a seguinte cara, a 3, 1, e aqui vai ter uma coisa assim, que 3 menos 2, que é um polinômio de paridade definida de ordem 3. Eu não posso ter nem quadrado, nem termo constante aqui, daquele exercício aritmético ali, segue que aparece um 2 aqui, onde você tinha posto um alfa aí, tá certo? De novo, eu tenho sempre esse fator de amortecimento, e aqui eu tenho um e elevado a i teta, porque o L é bom. Mas aparece mais outro, que a gente já viu, é o próprio 3, 3, que é geral, sempre que o n é igual a L, isso existe, tá certo? Então aqui tem duas e duas. Aqui é o A33 e aqui é simplesmente Q3 elevado a menos Q2 sobre 2 elevado a I vezes 3 teta. E só para completar, vou pôr mais um aí, né? Para vocês verem. Se você fizer N igual a 4, aí acontece algo ainda mais interessante, que surgem três soluções. Então, eu tenho aqui um 4, 0 de Rθ, e essa é alguma constante que não importa aqui. E aqui tem um polinômio mais complicadinho um pouco. Tem Q4 menos 4Q2 mais 2, E elevado a menos Q2 sobre 2, e E, aqui não tem E, aqui é L igual a 0, tá certo? E aqui eu tenho 4, 2, Rθ, que é um A, 4, 2. Quem que aparece aqui? Aparece um Q4 menos 3, Q2. Aparece um polinômio aqui. Um 2 desses. Então, eu vejo que tem uma regularidade aqui. Vai tendo cada vez mais termos conforme você vai para cima aqui, tá certo? A E elevado a menos Q2 sobre 2. E aqui, sim, aparece E elevado a I vezes 2θ, porque o L é 2. E tem mais um, que é aquele que a gente já viu, que é geral, quando N igual a L. Tem um A4, 4. Esse é simplesmente Q4 elevado a menos Q2 sobre 2, E elevado a I vezes 4. Então, aí é a solução. E dá para fazer isso mais e mais, certo? Ups, isso aí está fora da tela. Então, tem um padrão aqui, certo? Então, existe um conjunto de polinômios que descreve todos os estados nos quais N e L têm a mesma paridade, seja ela ímpar, seja ela par. Entende? Por que que não tem os outros? Eu honestamente não sei. Eu não tenho uma resposta definitiva para isso. Mas o fato é que aparentemente não existem os outros. O motivo disso, bom, um motivo disso, naturalmente, que duas dimensões é muito pouco para a física. Então a gente não deve esperar que toda a nossa intuição sobre como as coisas devem acontecer aqui vão ser válidas em duas dimensões, porque elas deveriam ser válidas em três dimensões. E, na verdade, esse tipo de dificuldade acaba não aparecendo se você faz isso em três dimensões, mas naturalmente o problema é bem mais complicado do ponto de vista da manipulação. É mais fácil fazer isso aqui do que o caso tridimensional, mas existem algumas dificuldades conceituais envolvidas, tá certo? Então, aparentemente, dado qualquer N, você tem, seja ele par ou ímpar, tá? Você tem uma solução na qual o L igual a N e todas aquelas no qual o L vai descendo de 2 em 2 para baixo, até chegar em zero, tá certo? Ou chegar em 1, dependendo de qual for a variedade. Isso significa de imediato o seguinte, tá certo? Que se você encara esse problema como o problema de procurar autoestados simultâneos da energia e do momento angular, esse problema não parece ter solução para todos os casos. Na verdade, ela tem solução em metade dos casos. Se você fizer um gráfico de L, um diagrama de L e N, tá certo? E além disso, você também percebe ao fazer tudo isso que, deixa eu escrever isso aqui, tá certo? N está limitado, L está limitado entre menos N e aparentemente, se você estiver fora desse intervalo, não existe nenhuma solução. O L tem que estar dentro desse intervalo, certo? Você tem só Ls cujo módulo é menor do que N, que é o que você vê aqui, certo? A interpretação física disso não é muito difícil. Um L muito grande significa que, interpretando classicamente, certo? É como se a partícula estivesse rodando com velocidade muito alta. Portanto, ela tem mais energia. Certo? Então, se eu tenho uma certa energia disponível, que é dada por esse N aqui, é claro que tem algum limite no L, tá certo? Para que essa energia esteja toda na forma de energia cinética de rotação ali, se você quiser usar uma analogia clássica, que é meio perigoso fazer essas coisas, mas o fato é, não existem soluções. Na matemática que surge, você não acha soluções se você puser L fora desse intervalo. Certo? Ou, alternativamente, se você chutar um N, resolve todas as soluções que há quando L é menor que N. Eu estou considerando aquelas soluções de N de L positivo, porque a equação radial não depende do sinal de N, aparece um L2 lá, certo? E, naturalmente, sim, tem sempre uma outra na qual você troca o sinal dessa exponencial. Tem essa e mais uma, e essa e mais uma, essa e mais uma, assim por diante. Tá certo? Você pode trocar o sinal da exponencial, usar um L menos o que estava aí, e ainda é a solução. Tá certo? Então, tem muitas coisas que você pode fazer para tentar analisar esse problema, mas eu vou ter que ser forçado a deixar esse problema meio em aberto aqui. Não houve tempo. Eu não estava esperando essa dificuldade, obviamente, porque não achei nenhum lugar onde estivesse feito. Então, eu não tive tempo de realmente resolver isso completamente. Deixa eu só fazer alguns comentários aqui, tá certo? Suponha que você pega, deixa eu mostrar para vocês. Bom, primeiro, a gente discutiu que tem uma degenerescência, tá certo? Existem vários estados diferentes com o mesmo N, portanto, a mesma energia, mas com Ls diferentes. Na verdade, aqui seriam cinco deles, né? Zero, mais ou menos dois, e mais ou menos quatro. E ali seriam três, né? Quatro, na verdade. Mais ou menos um e mais ou menos três. Aqui seriam três, zero e mais ou menos cinco diante. Então, certo, tem todos os possíveis valores de L entre menos N e N. Bom, isso significa que esses estados todos são degenerados. Isso significa também que se você fizer uma combinação linear de todos esses estados aqui, você tem algum estado que não vai ter mais momento linear, momento angular bem definido, mas que continua com a energia igual ao que estava antes, porque todos esses estados têm aquela energia, então a soma deles, qualquer combinação linear deles, vai acabar tendo exatamente a mesma energia. Ou seja, você pode, dentro dos estados que têm a mesma energia, fazer combinações lineares daqueles estados que têm momentos angulares bem definidos e obtendo dessa forma alguns estados que não têm momento linear bem definido. Então, deixa eu fazer um pequeno exercício reverso aqui, porque essa degenerescência que aparece aqui também aparecia naquele caso das coordenadas cartesianas. Então, vamos voltar aqui para o cartesianos. Momentaneamente, só para fazer uma observação final. Lembre-se que o Q zero, o Φ zero, a função de onda de ordem zero, era simplesmente e elevado a menos Q2 sobre 2. A de ordem 1 era. Bom, isso aqui agora era no caso do x, então deixa eu pôr um x1 aqui. O Q1 é aquele que tem a ver com x. E o Q2 é aquele que tem a ver com y. Eu vou ter que fazer produtos de 2. Então, deixa eu pôr tudo em termos do x aqui, depois eu repito em termos do y. E o Q1 era x, ou seja, Q1, tá certo? E elevado a menos 1 ao quadrado sobre 2. Então, o que acontece se eu pegar um desses para o x e um desses para o y e fizer o produto dos dois? Tá certo? Bom, o produto desses dois aí vai gerar uma solução Φ 01 em coordenadas cartesianas, tá certo? Que é o caso no qual eu tenho. Esse aqui é o N1, que é o N do X, aquele N2, que é o N do Y, esse é 0, aquele é 1. Então eu tenho uma energia total, que é a energia de um deles, tá certo? É a energia da soma dos dois, mas a soma dos dois é simplesmente o 1 aqui, tá certo? Ou seja, a energia vai ser 2 vezes meio mais esse 1, vai ser 2 H cortado ao ômega, que tem a mesma energia, seja esse do X aquele do Y, ou seja esse do Y aquele do X. Então, esse 0,1 aqui, que vai ser XY nessa ordem aqui, ele é simplesmente o Y, o Q2, que é o do Y, esse cara aqui com Y aqui, o produto disso com o do X e com o do Y. Mas acontece que o Q1 ao quadrado mais o Q2 ao quadrado é aqui, então é elevado a menos Q2 sobre 2. O mesmo que a gente tem aqui, que afinal Q1 ao quadrado mais Q2 ao quadrado é igual a Q ao quadrado, porque R1 ao quadrado mais X ao quadrado mais Y ao quadrado igual a R, certo? É ao quadrado. Então você vê que esse cara aqui é um cara que tem energia de N igual a 1, certo? Mas tem outro que tem energia de N igual a 1, que é aquele na qual eu faço 1, 0, que é Q1 vezes E elevado a menos Q2 sobre 2. De novo, tem dois fatores desses, um com X e outro com Y. Acaba dando um fator com R aqui, mas agora eu tenho outro Q aqui, tá certo? Agora, o que acontece se eu somar esses dois usando um coeficiente arbitrário? Eu vou pegar esse mais um coeficiente que não é arbitrário, é um quociente complexo que eu vou ajustar para ser 1 aqui, tá certo? Vezes o outro, que é 0, 1. Ó, isso aqui dá que 1, deixa eu ver quem que eu estou colocando aqui, que 1 mais i, que 2, vezes e elevado a menos que 2 sobre 2. Bom, mas quem é esse que 1? Ó, esse é o que vezes o cosseno do θ, porque o x é o r cosseno do θ. E quem é o Q2? É o Q, que é o do R, vezes o seno θ. Então, esses dois aqui, significa que isso aqui é x cosseno θ, certo? E y cosseno θ. É Q, é R cosseno θ e R seno θ. Então, tem um R em comum aqui, que é o Q, e tem o cosseno de θ mais i seno θ, e elevado a menos que 2 sobre 2. Agora, quem que é esse elevado a cosseno mais i seno? É elevado a i θ. Portanto, tudo isso aqui é e elevado a menos que 2 sobre 2, e elevado a i θ. Que é o nosso estado com n igual a 1 e l igual a 1. Tá certo? E quantos outros estados têm coordenadas cartesianas que têm n? O n, que é o n1 mais n2, tá certo? O n do x e o n do y igual a 1. Só tem dois. Ou esse é zero, aquele é 1, ou esse é 1, aquele é zero. Não tem outro. Qualquer outro dá mais. Então, só tem esses dois estados que eu posso superpor para dar algum estado com essa mesma energia, que é esse aqui, por exemplo. Mas com agora o momento angular bem definido. Então, esse é um dos estados que eu achei que pode ser encarado como uma combinação linear e os correspondentes estados que eu achei que não tinham momento linear bem definido lá no sistema cartesiano. Existe uma segunda combinação linear de dois estados. Se eu tenho dois estados, eu posso fazer duas combinações lineares independentes, tá certo? A outra combinação linear é uma que eu ponho menos aqui. Se eu puser menos aqui, tem um menos aqui, tem um menos aqui, e fica com mais ou menos aqui. Ou seja, esses dois estados cartesianos são traduzidos em dois estados polares, tá certo? Dados por e elevado a menos que 2 sobre 2, e elevado a mais ou menos i θ. E não tem nenhum caso no qual tenha zero. Okay? Ou seja, dentro do conjunto dos estados com energia dada por n igual a 1, não parece ter nenhum estado com momento angular bem definido que seja zero. O momento angular é sempre 1 ou menos 1. Isso é simplesmente uma propriedade desse sistema, que é uma propriedade esquisita. Mas com esse argumento aqui de combinação de estados, tá certo? Que é uma coisa comum na mecânica quântica fazer isso, a gente vê que a transformação de coordenadas transforma os estados cartesianos em estados polares, tá certo? Mas umas coisas podem ser transformadas nas outras. Está aqui um exemplo de como que você poderia fazer combinações lineares daqueles estados que foram obtidos em coordenadas cartesianas para obter uns que a gente obteve agora, que é um estado com energia bem definida e com momento angular bem definido. E ao que tudo indica, o que acontece é que se você tiver L e N com paridades diferentes, você nunca acha essa solução aqui. Isso aqui mostra que esse estado não existe nesse sistema. Esse casinho aqui em particular, por exemplo, isso aqui fica muito claro, porque isso aqui é um conjunto, é uma coisa bidimensional, só tem dois estados independentes com essa energia aí, e eles dão essas duas coisas aqui quando você faz duas combinações lineares independentes, e não tem nenhum jeito de você fazer uma combinação linear desse que dê uma coisa real, que seja um alto estado de energia, mas que tenha zero. Isso é uma dificuldade peculiar desse oscilador harmônico bidimensional, que honestamente eu não estava esperando quando comecei a preparar isso. Okay? Mas serve para a gente ilustrar outros aspectos da mecânica quântica, que são os aspectos de como que você manipula esses estados e combina eles para tirar conclusões, tá certo? Bom, eu vou parar essa aula por aqui, porque isso é basicamente tudo que eu consegui preparar chegando até aqui, tá certo? Por que que isso está acontecendo aqui? Qual é o motivo fundamental por trás dessa impossibilidade de achar esses estados? É uma coisa que eu não achei uma solução para esse problema. Não tenho uma resposta para isso. Mas deixa eu só dizer que se você fizer um gráfico de L e N aqui e você colocar alguns valores aqui, você rapidamente consegue uma imagem mental e quais são as soluções que existem. Você veja que o L só pode ir até aqui, tem que estar abaixo dessa linha porque ele tem que ser menor do que o N, tá certo? Então, se for 0, 0, se o N for 0 e for 0, a gente sabe que tem solução. Se os dois forem 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, 4. Se os dois forem 1, tem solução. Se os dois forem 2, tem solução. Todos esses casos aqui têm solução. Agora, daqui para lá, se você pegar esse n igual a 4 e perguntar quantos casos para trás que tem solução, são só de 2 em 2. Okay? Esse aqui tem, mas aquele não. Esse aqui tem. Então, você vê que você só tem soluções para os casos onde os dois têm a mesma paridade. Tá certo? Ou seja, nesse caso aqui, e você tem, se você continuasse esse desenho, você veria que você tem uma diagonal aqui, uma diagonal, 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 com soluções e outras aqui na qual não tem solução. Por exemplo, 1, 0 não tem solução. 2, 1 não tem solução, assim por diante. Esse é mais ou menos como se fosse um jogo de xadrez, tá certo? Você tem esses quadrados pretos aqui nos quais tem solução e os quadrados brancos que estão entre os quadrados pretos não há solução. Tá? Se você substituísse cada um desses por um quadrado, certo? Isso ficaria parecido com um tabuleiro de xadrez. E essa é uma técnica de análise que a gente chama de checkerboarding. Ou seja, todo quadrado aqui, que é preto, ou seja, tem uma bolinha dessa dentro, você tem solução, os outros quadrados que estão no meio não têm solução. Então, você basicamente tem solução em metade dos casos possíveis. Certo? Isso não faz muito sentido, porque isso é infinito, né? Vai infinito para lá. Então, essa contagem é uma coisa mais. Assim, em termos de densidade de estados, é, dado uma área qualquer aqui, em metade dos estados, está contando essa área, você consegue solução em outra metade, não. Qual é a física que está por trás disso? É uma coisa que ainda não está clara. Okay? Então, não tem mais nada a argumentar a esse respeito. Então, antes de terminar a aula aqui, que eu tenho mais alguns minutos. Deixa eu só comentar o que a gente vai fazer nas últimas aulas, que são as aulas que vêm. Todo esse processo que eu estou passando aqui de examinar esses problemas começaram muito simples, foram ficando cada vez mais complicados, no qual o potencial ficou cada vez mais realista, o número de dimensões aumentou e as coordenadas usadas também foram mudadas para ser aquelas que fazem sentido fisicamente para os problemas. Tiveram como objetivo a gente eventualmente ia chegar em três dimensões, coordenadas esféricas. Ups. Certo? E o potencial de Coulomb, que são os três elementos que estão envolvidos no átomo de hidrogênio. Então, eu não vou ter tempo de fazer esse caminho em detalhe, repetindo essa história toda, passando de dois para três. Nem eu creio que isso seja necessário, porque as técnicas e ideias envolvidas já foram apresentadas. Então, da próxima vez, eu vou fazer apenas alguns aspectos do que envolve, do que está envolvido em você obter uma solução do problema em três dimensões para o átomo de hidrogênio. Ou seja, para um centro de força, uma força com um potencial de Coulomb dado por um sub-R, menos um sub-R, né? Porque é atrativo, e em três dimensões. Em três dimensões significa que as separações de variáveis vão ser um passo mais complicado. Em vez de ser só duas para separar, eu vou ter três. Duas angulares e uma radial. Eu não vou chegar a fazer tudo em detalhe, mas eu vou pelo menos narrar como isso é feito. E no final, eu simplesmente dou a resposta para vocês, que é o que está nas notas do Carlos, que eu estou tentando seguir, que é as regras que existem para o átomo de hidrogênio, para como é que você termina os estados. E não só os estados, as energias dos estados, mas os momentos angulares. O momento angular e as projeções do momento angular para aqueles estados em três dimensões para esse potencial. Então, esse é o programa para essas últimas aulas, é tentar ilustrar como é que, como vocês podem ver, isso é uma proposta bastante complicada. E vocês podem ver isso simplesmente examinando nas notas ou qualquer livro que tenha por aí, tá certo? Qual é a solução desse problema? Envolve polinômios de Legendre, funções estendidas, né? Funções generalizadas de Legendre, harmônicos esféricos e polinômios de Laguerre, e por aí vai, tem um monte de matemática envolvida em descrever isso em detalhe, tá certo? Então, o que eu vou fazer é apenas dar uma pincelada em tudo que está envolvido para chegar até lá, seguindo esse caminho que eu estou tentando delinear para vocês aqui, de como ir lidando com as complicações, tá certo? De tal forma que a gente tenha no final, pelo menos descrito, quais são os níveis de energia e os momentos angulares e projeções de momentos angulares no átomo de hidrogênio. Então, esse é o programa para terminar na semana que vem. Bom, eu vou parar por aqui e eu vejo que tem alguém aí, então, se você quiser fazer perguntas, essa é a sua grande chance. Até segunda não, terça. Ok, então vamos parar isso aqui.